connosco a nutricionista Mariana Chaves. Como lhe dizia há pouco, está tudo pronto para o Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda. Boa tarde.
Olá, Ana. Olá, Ricardo.
Olá, Mariana. Já tinha saudades tuas. Há muito tempo que não estávamos juntos.
É verdade, saudades.
É um reencontro radiofónico. Mariana, hoje vamos falar de alguns mitos, algumas ideias feitas que todos nós temos em relação à alimentação. E nós, num episódio anterior, falámos de melancia. Mas não falámos aqui da água, não é? Porque há quem diga que não se pode beber água quando se come melancia. É por aí que queres começar?
Sim, isso faz todo o sentido. Parece que é um mito, mas na verdade nós não aconselhamos as pessoas a beber água durante a ingestão da melancia, quando comem melancia, ou até depois, naqueles 30, 40 minutos depois. Isto porque vai alterar o pH do estômago. Ou seja, o nosso pH do nosso estômago normalmente é ácido. O suco gástrico que é produzido é um ácido. E quando nós diluímos um ácido, nós tornamos esse ácido menos ácido, um bocadinho mais a puxar para o básico. E o que é que acontece? A nossa digestão não fica ativada. Aquilo que faz a digestão são umas moléculas que se chamam enzimas. Basicamente é como se fosse um martelo que parte uma substância, e isso é que é uma digestão. É alguma coisa que parte o alimento. E quando nós estamos realmente a mudar o pH do nosso estômago, essas enzimas não são ativadas, logo o alimento não é digerido. E como a melancia é 92% água, portanto é praticamente só água, não é? Como falámos da outra vez, na realidade já não há aqui qualquer necessidade de pôr líquido nenhum, porque ela por si só já faz o nosso suco gástrico ficar com pH um bocadinho inferior ao que normalmente está. Por isso é que algumas pessoas se sentem um bocadinho indispostas, parece que a digestão não acontece, e na verdade pode ser isso que está a acontecer. Agora, claro que há sempre exceções, há sempre as pessoas que dizem, eu bebo água e sinto-me ótima. Pronto, a digestão, o nível de digestão vai depender de cada um de nós, nem toda a gente tem uma digestão tão eficiente como outros.
Mas
não é?
É durante e depois, é o que estás a dizer.
É, depois é os 30, 40 minutos, apesar de que a melancia, quando comida sozinha, tem uma digestão muito rápida, passa muito rápido para o intestino. E, portanto, eu diria que 15 minutos para quem come só uma talhada de melancia, mas para quem come assim em grandes quantidades deve esperar os 30 minutos para depois poder beber água à vontade, porque a água deve ser entre refeições e não nas refeições, exatamente por causa desta questão, para não interferir na digestão.
Certo, esse episódio sobre as vantagens de comer melancia está disponível em podcast. Para quem nos está a ouvir e perdeu esse episódio, basta passar pelas plataformas habituais e pelo site do Observador. Na questão de comer fruta, queres falar também da laranja? Porque dizem que não se deve comer laranja à noite. Não sei.
Diz-me.
Qual é o provérbio?
Laranja à noite mata, não é?
É, exatamente. De manhã é ouro, à tarde prata e à noite mata.
Eu só me lembro do fim porque é mais dramático.
Completamente dramático. Eu acho que, para quem não adora laranja, isto é só um pretexto para não comer laranja, sinceramente. A laranja faz bem em qualquer altura ou faz mal em qualquer altura? O que é que eu quero dizer com isto? Quando uma pessoa não tolera um alimento, não o tolera nem de manhã, nem à tarde, nem à noite. Não é pela hora do dia. Portanto, uma pessoa que tolera bem, digere bem a laranja, não acontece nada quando come a laranja, ela pode comer perfeitamente à noite. Agora, aquelas pessoas que têm refluxo, ou seja, que sentem que quando comem uma coisa ácida, normalmente até nos falam mais em relação ao iogurte e ao tomate, bastante ácido, que aí, ai não, fico péssima, vem aqui algum refluxo ou fico com dores no estômago. Claro que essas pessoas à noite têm que ter mais cuidado, porque depois quando vamos para a posição horizontal, seja elas no sofá, seja elas na cama, ficamos com o refluxo mais ativado, acaba por subir mais o refluxo. E então, aí claro que as indicações que normalmente nós damos é não comer nada nas 3 horas antes de se deitar, não beber nada nas 3 horas antes de se deitar, e com certeza que na última refeição não ter alimentos ácidos. Normalmente durante o dia, às vezes eles conseguem ficar ali um bocadinho tamponizados com outros alimentos que estamos a comer. Agora, à noite realmente é muito importante não estimular o ácido do estômago, porque quando nós comemos coisas ácidas, estimulamos o ácido do estômago a ser mais produzido, mais pH ácido.
Ainda bem que o chocolate preto não é ácido.
Estás a ver? Eu sentia falta desses comentários, por exemplo, um bocadinho.
É verdade, porque sobre chocolate preto eu não digo nada. Eu sobre chocolate preto não digo nada. Oh, Mariana, e maçãs? Devemos comer maçãs entre as refeições ou não?
Em relação às maçãs, há imensa gente que me diz que é a única fruta que não consegue comer entre refeições. E às vezes as pessoas acham que isto é invenção das cabeças deles. Mas é verdade que existe uma coisa nas maçãs, que é o ácido málico, que faz com que a maçã tenha uma digestão muito rápida. Claro que este ácido málico existe em mais frutas, mas existe em maior concentração na maçã. Até existe este ácido málico, existe em suplemento e tudo, porque é utilizado quando nós precisamos de muita energia, ou seja, é utilizado no cansaço crónico, é utilizado na fibromialgia, por exemplo, porque aumenta a nossa capacidade de produzir energia. E isso é bom, só que no que toca a refrear a vontade de comer, ou seja, eu como uma fruta à meia da manhã para controlar a minha fome até o almoço, não é? É esse o principal objetivo. E portanto, se eu estou a comer uma maçã sozinha, provavelmente, para além de estimular a salivação, com esta substância que aumenta a saliva, também estou a estimular a fome. E portanto, por isso é que nós dizemos que a maçã não deve ser comida sozinha. É, especialmente a maçã. Em regra, a maior parte das frutas, quando não achamos que tenha fibra suficiente para nos deixar saciados, dizemos sempre que devemos introduzir algum alimento a acompanhar que tenha fibra. Mas a maçã é daqueles casos que é melhor, é mais preventivo fazermos sempre dessa forma.
Frutos
Portanto,
secos, por
juntando os frutos
exemplo.
secos. Exatamente, juntando os frutos secos é a melhor maneira. Temos a fibra, temos a gordura. Juntando umas tostas integrais também será execuível. Isso vai prevenir que a pessoa fique realmente com essa sensação de fome sem parar. Mas quem tem essa sensação mais agudizada, porque é verdade que alguns sentem mais isso do que outros, essas pessoas realmente deveriam deixar a maçã para utilizar em receitas, por exemplo, umas panquecas, para juntar a um iogurte, ou seja, deixar a maçã, se calhar, para aqueles lanches da tarde que são um bocadinho maiores do que deixá-la no meio da manhã, que realmente pode exponenciar a fome. E da minha experiência, a fome é uma coisa que vai não crescendo ao longo do dia. Portanto, se eu sinto, se eu desperto a fome, entre aspas, não é? Se eu aumento a minha fome logo no período da manhã, o meu final do dia, de certeza que vai ser muito mais descontrolado.
Agora já percebi muita coisa. Obrigado, Mariana.
Olha, queria dizer mais uma coisa, Rafa, a maçã, que eu acho muita graça, que é, a maçã diz-se que também pode atuar, ela aumenta a produção de saliva, não é? E, portanto, dizem que ela até pode ser útil nos nossos dentes, ou seja, pode ter uma ação quase como se fosse um antisséptico. Ela existe, este ácido málico existe nas pastas de dentes. E, portanto, às vezes quando nós queremos dar coisas aos miúdos, que não queremos que esteja, sei lá, quando os miúdos têm mais cáries, etc., ou a seguir ao chocolate, se calhar faz mais sentido. Dizem que as maçãs quase que como se lavassem os dentes, nesta medida em que aumenta a produção de saliva e tem esta ação quase antisséptica. Portanto, será dos poucos alimentos que nós podemos ir comer com esta ação quase responsabilizadora de proteger os dentes.
Falavas há pouco em tostas, afinal o pão torrado engorda menos que o pão
Fresco.
que não é torrado. Fresco, sim, estava-me a faltar a palavra. Sim, exatamente.
Há pessoas que acham, mas esse é mito, esse é claramente mito.
Ah.
Há pessoas que acham, ou seja, há pessoas que dizem, mas com pão, não, eu como é pão torrado. Pronto, porque acham que pode ter alguma diferença. Mas então é assim: quando nós estamos a falar de fatias, uma fatia de pão branco e uma fatia de pão branco torrado, é exatamente a mesma coisa. Provavelmente vai produzir menos gases, mas de resto, é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos a falar em peso, ou seja, eu vou comer uma bolinha que pesa 50 gramas, ou eu vou comer 50 gramas de tostas, muitas vezes as 50 gramas de tostas vão ter mais calorias do que as 50 gramas de pão. Porquê? Porque as tostas não têm água e, portanto, pesam menos. 50 gramas em tostas vai ser mais produto do que 50 gramas em pão. E aí é que a porca torce o rabo, não é? Como se diz, que é. Aí vira-se um bocadinho ao contrário, que é comer essas tostas brancas vai-nos engordar mais do que comer o pão branco no mesmo peso. Agora, dito isto, o que não engorda tanto será sempre nós evitarmos os refinados e centrarmos, quando comemos farinhas, centrarmos nas integrais, ponto. Seja em pão, seja em tostas, mais do que ser a questão do torrado. Quem tem muita distensão abdominal e, portanto, provavelmente terá aí questões de má digestão intestinal, faz sentido torrar o pão e não o comer fresco, mas só por essa questão, não porque engorde menos.
Mariana, temos encontro marcado na próxima semana. Vamos falar de panquecas saudáveis, que foi aqui um pedido que eu fiz, porque ando nessa luta, tentar uma opção mais saudável nas
E eu
panquecas. Gosto tanto.
vou ter de ouvir com toda a atenção, porque essa é uma tarefa que eu considero quase impossível fazer uma panqueca dessas.
Vamos te ajudar,
Tens de
Ricardo.
me explicar o segredo.
Vamos deixar ideias. Mariana, obrigada, até para a semana.
Obrigada, até para
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.